Quando os cientistas anunciam alguma grande descoberta no campo da medicina, como cura de doenças, novas vacinas, técnicas cirúrgicas avançadas, todo mundo fica feliz. Mas muita gente se choca quando se dá conta do preço dessas descobertas. Quase todo o avanço científico no campo da biologia e medicina é feito às custas de experimentos em animais. Um assunto polêmico, sem dúvida, e que costuma ser tratado com muita emotividade. No programa de hoje, trazemos o professor Maurício Rocha e Silva, do INCOR.
O sofrimento desnecessário no animal gera duas coisas: um resultado que não tem valor científico e, se for praticado na presença de um estudante, gera um estudante moralmente mal formado.
Trazemos também a professora Maria Amélia Matos, psicóloga experimental, e também vamos ouvir uma pesquisadora que cria os animais de experimentação.
O biotério de camundongos isogênicos é o lugar onde são criados aqueles ratinhos brancos, camundongos brancos, que vão ser depois utilizados em pesquisas. E a gente vai conversar com a professora Teresa Lieberman Kipnis, bióloga livre-docente do Departamento de Imunologia da Universidade de São Paulo. Foi necessário se construir toda uma infraestrutura para se conseguir um animal para pesquisa de boa qualidade. Agora, que características um animal deve ter? Vamos tentar começar explicando o que é um camundongo isogênico. Que características esse camundongo tem de especial que faz com que ele seja o animal preferido para pesquisa? E quais são as dificuldades para se conseguir ter um animal com essas características?
Um camundongo isogênico é um camundongo que vem sendo criado por gerações sucessivas num tipo de acasalamento de irmão com irmã. Isso, depois de 20 gerações sucessivas, toda a progênie é 99,9% idêntica. Então, quando nós trabalhamos com uma determinada linhagem isogênica, nós queremos dizer que todos os animais que vêm dessa linhagem são idênticos. Não há grandes variações, não há nenhuma variação genética entre um e outro. Isso permite que, em termos de pesquisa, não haja muita variação individual na resposta.
Agora, e a ética na manipulação desses animais? Como a senhora vê, que é um assunto que está sendo muito levantado pelos preservacionistas, o sofrimento de animais em laboratório, qual é a sua posição frente a isso? Como a senhora discutiria com a gente essa questão ética da utilização de animais em laboratório?
Os animais de laboratório são imprescindíveis para a pesquisa e para o desenvolvimento científico. Até hoje não existe um modelo alternativo para um animal de laboratório. Existem realmente várias técnicas alternativas, mas elas constituem alguns aspectos isolados de uma pergunta. Não existe hoje que eu conheça no mundo um conjunto de técnicas que possam substituir um animal íntegro. Então, eu acho que, na medida do possível, quando pode-se utilizar para algumas das perguntas que são feitas uma técnica alternativa, nós somos francamente favoráveis. Mas eu deixo muito claro que não existe um conjunto que responda um animal como um todo. E eu acho muito pouco provável que isso venha a acontecer num futuro próximo. Então, nós temos que defender, e defendemos ardentemente, a utilização de animais de laboratório.
Agora, existe algum trabalho dentro de vocês que cuidam de biotério, que cuidam do animal, que vai servir de material para pesquisa, do pesquisador? Vocês fazem algum tipo de acompanhamento disso? Existe algum tipo de educação, algum tipo de orientação para os pesquisadores de como eles devem proceder com esses animais?
Eu acredito que cada grupo que trabalha com animais de experimentação conhece a ética e a legislação internacional. Paralelamente, como nosso departamento, 95% dos docentes utilizam animais de pesquisa, os pós-graduandos que iniciam o trabalho, os estagiários, eles já no início começam a aprender os princípios de ética e também os princípios de manuseio e tudo mais. Existem alguns departamentos no Instituto de Ciências, de Ciências Biomédicas que ministram cursos sobre utilização de animais. Existe uma tentativa recente nossa, em conjunto com outros coordenadores de outras áreas, de se fazer um curso híbrido que seria ministrado para todos os alunos do Instituto de Ciências Biomédicas e outros interessados, um curso mais amplo sobre utilização de animais de laboratório. E no, esse curso, então, além do manuseio, iria envolver ética, legislação, genética, desenvolvimento e estudo de modelos experimentais e outros tópicos.
Ok, muito obrigado. A gente conversou com a professora Tereza Lieberman Kipnis, bióloga livre-docente do Departamento de Imunologia da USP e coordenadora do Biotério de Camundongos Isogênicos.
A experimentação em animais não se dá sem critérios. Existe uma ética e existe dentro do possível tratar bem os animais. No Instituto do Coração do professor Maurício Rocha e Silva, é defensor intransigente do uso racional de animais para experimentos.
Professor, é essencial fazer teste com animais?
A resposta é sim, e não somos nós que precisamos destes testes, é a humanidade. Quer dizer, toda a medicina, a higiene e a saúde que nós conhecemos hoje está inteiramente baseada em pesquisas realizadas neste século, nesses últimos 100 anos, em animais de laboratório. E qualquer progresso futuro vai continuar dependendo absolutamente desse tipo de atividade. É uma atividade cara, é a forma mais cara de pesquisa biológica, só é feita porque não tem alternativa. Continua a ser feita no mundo inteiro, porque é a única forma de fazer certas observações biológicas e todas elas são essenciais.
E, professor, existem critérios para evitar uma mortandade ou sofrimento desnecessário? E ampliando um pouco mais a pergunta, o que é um sofrimento necessário ou o que é um sofrimento desnecessário?
Bom, os critérios, é claro, existem e são extremamente rígidos. As regras são baseadas principalmente na legislação pioneira no mundo, que vem sendo aperfeiçoada continuamente, que é a legislação inglesa, mas todos os países do mundo que têm ciência de qualidade têm regras. Mesmo o Brasil tem regras, não são muitas, mas existem regras no Brasil. Mas as regras são internacionais, e como a ciência é muito internacional pela própria natureza, é impossível fazer pesquisa e pretender divulgar os resultados dessa pesquisa sem seguir as regras. As regras estabelecem minuciosamente como deve ser usado cada espécie de animal em cada tipo de pesquisa. As revistas científicas exigem que se descrevam os métodos usados e simplesmente recusam trabalhos em que haja suspeita de que os animais estiveram sofrendo injustificadamente. A questão do que é sofrimento injustificado é mais complicada. O sofrimento é injustificado sempre que ele puder ser evitado, isto é, não se deve e não se faz nunca um experimento num animal acordado quando esse experimento pode ser feito nele anestesiado, e os experimentos realizados em animais acordados têm que ser feitos com um respeito pela a qualidade da informação que vai ser obtida. Se a informação é muito relevante para os seres humanos e para os animais em clínica veterinária, admite-se um certo grau de sofrimento mínimo. As regras são muito claras. Todo animal que estiver sofrendo dor que seria intolerável para o homem, deve ser imediatamente tratado ou sacrificado se houver qualquer suspeita de que essa dor vá se prolongar por alguns segundos. Não estou falando de muito mais tempo do que isso. Mesmo uma dor que dura muitos segundos deve ser interrompida por tratamento ou por sacrifício se ela persistir.
E como é que fica, professor, aquelas histórias tenebrosas que os preservacionistas contam de animais que são dissecados em vida, sofrem choque elétrico, são congelados vivos, cozidos vivos? Quer dizer, os preservacionistas têm uma vasta lista de acusações contra a comunidade científica. Quer dizer, então isso não ocorre.
Na realidade, é muito interessante isso. As acusações dos preservacionistas não são aquilo que juridicamente se consideraria como uma acusação. Eu nunca ouvi na minha vida, eu estou formado há um tempo suficiente, tenho contato com esse problema há muitos anos, eu nunca ouvi da boca de nenhum preservacionista brasileiro o que chamaria uma acusação concreta. Em tal lugar, a tal hora, tal pesquisador praticou tal ato. É sempre uma história vaga, em algum lugar alguém viu uns pesquisadores fazendo coisas que eles não explicam muito bem. Às vezes tem frases assim, uma vez no Shopping News tinha uma história de um cão que tinha sido operado 5 vezes, cada vez se tirava um órgão a mais dele, e no fim dizia, este não é um caso concreto, mas poderia ser. A resposta é não. Este não é um caso concreto e não poderia ser, porque isso não é pesquisa. Em pesquisa, a regra é que se faz uma única observação num único animal, porque a segunda observação já está prejudicada pela primeira. E não tem nenhum sentido mais, não tem nenhum valor científico. Então, no próprio interesse de produzir o fato científico, cada experimento é extremamente limitado no seu objetivo. Por isso é que se usa animais. Se a gente quisesse estudar uma doença complicada em todos os seus aspectos, só tem um caminho, é observá-la num ser humano, onde ela ocorre naturalmente.
Então, isso eu tocou num ponto muito interessante, professor, que é a questão da fiscalização, porque os preservacionistas também pedem que se fiscalize a utilização desses animais, mas pelo que o senhor está colocando, a fiscalização vem do próprio pesquisador. Quer dizer, como é que fica isso?
Evidentemente que todos os bons pesquisadores se fiscalizam. Mas nós não vivemos num mundo perfeito e é perfeitamente possível que, como em todas as atividades humanas, se cometam abusos. O que eu estava dizendo antes é que eu acredito que esses abusos são raríssimos no sistema brasileiro e no sistema de pesquisa. Mas a fiscalização é essencial. Nós somos inteiramente a favor delas, nós desejamos que ela exista e, neste momento, nós estamos patrocinando, junto com vereadores, a tramitação de uma lei que cria exatamente isso, uma rígida fiscalização sobre a atividade de pesquisa na área da Grande São Paulo, que é a única que a Câmara Municipal pode legislar. Os cientistas não são contra a fiscalização, eles não têm nada para esconder.
Agora, professor, como poderia ser feita essa fiscalização?
Bom, a coisa fundamental da fiscalização é que ela tem que ser profissional. É preciso que a pessoa que fiscaliza compreenda o que está fiscalizando. Não adianta mandar um leigo, por mais bem intencionado que ele seja, porque ele não vai compreender a natureza daquilo que ele está observando. A ciência moderna é um pouquinho mais sofisticada do que pensam a maioria dos conservacionistas. Então, a regra é muito simples. Uma pessoa qualificada como veterinário ou como médico, que tem o direito de acesso livre aos laboratórios com a única finalidade de fiscalizar a lida do animal, é a forma ideal. Ele não tem o direito de perguntar para que essa experiência está sendo feita, qual é o resultado dela. Mas ele tem o direito e o dever de dizer, este animal está sendo tratado de maneira ilegal, sacrifique-o imediatamente, ou dê um analgésico, ou dê um anestésico mais forte para ele. Isto é aquilo que nós desejamos como fiscalização.
Professor, o senhor teria números? A gente fala muito em sacrifícios com experiências em animais. Agora, que número aproximado de animais são sacrificados aqui no Brasil hoje para pesquisa científica?
Bom, deixa eu começar dizendo que existe um contrassenso nessa história inteira. É a atitude dos conservacionistas que reclamam, injustificadamente, na minha opinião, porque no Brasil se usam mais ou menos 40 mil cães por ano para pesquisa, eu diria todos eles sob anestesia, e não dizem nada para o fato, também necessário, que 10 vezes mais cães, mais ou menos 500 mil cães, são mortos sem anestesia nas carrocinhas do Brasil. Essa não é uma mortandade gratuita também, é uma mortandade essencial. Mas não tem nenhum sentido combater a morte de 1/10 dos cães sob anestesia em comparação com 10 vezes mais cães sem anestesias, as duas, eu insisto, absolutamente necessárias. Quanto ao número total, no Brasil se usam mais ou menos 500.000 de animais por ano para pesquisa. Esse número se compara com 100 milhões de animais para alimentação, por exemplo.
E, professor, os conservacionistas menos radicais até admitem que se sacrifique animais para pesquisas de medicamentos, pesquisas para desenvolver novas técnicas de tratamento de certas doenças, por exemplo, câncer, AIDS. Agora, eles dizem que seria injustificável a utilização de animais em laboratório para se testar cosméticos, fumo, álcool, acidente de trânsito, que segundo eles, animal não se pinta, não bebe, não fuma. E o ser humano que faz isso por sua própria opção. Qual seria a sua posição frente a esse aspecto, ou seja, não da pesquisa científica no sentido de medicamento e de tratamento médico, mas de uma área mais industrial, uma área mais comercial de pesquisa.
Bom, evidentemente, como cardiologia, eu não vou aprovar nunca, em nenhuma hipótese, o uso de animais para testes com fumo, porque eu não aprovo o fumo. O fumo é uma forma de matar gente, não uma forma de defender a saúde de ninguém. Então não tem nenhum sentido o uso de animais para testar propriedades de tabaco para o uso humano. Isso realmente não é um absurdo total, eu condeno sem restrições. O resto é um pouco mais complicado, não é? Quer dizer, evidentemente que se a gente pergunta, é válido testar usar um animal para testar um perfume caro? Evidentemente que a pergunta é, provavelmente não. Se houver um método alternativo, ele deve ser usado. Se não houver, o perfume talvez não devesse ser usado. A humanidade não pensa assim, mas é claro que é assim. No outro extremo da escala, nós podemos dizer, é válido usar um animal para testar se uma nova partida de pasta de dente é tóxica? É claro que é, porque nós estamos falando, embora seja um produto quase cosmético, porque afinal os dentes ficam mais bonitos com pasta de dente, é também um produto higiênico. Então, onde passa exatamente a linha divisória de cosmético e higiênico é complicado definir. Mas nos extremos é fácil raciocinar.
E, professor, deu para perceber que o senhor defende uma posição de uso racional de animais em laboratório. Agora, como racionalizar isso? Como que a comunidade científica está trabalhando essa questão do uso de animais para experiência?
Bom, embora o número de animais usados para pesquisa no mundo inteiro continue crescendo, a atividade de pesquisa científica mundial continua aumentando, ao contrário do que dizem os conservacionistas, que dizem que o uso de animais é obsoleto, o uso de não animais, ou seja, o uso dos procedimentos alternativos, cresce muito mais depressa. Hoje, um grande número de procedimentos que até um tempo atrás eram feitos em animais, não são mais. Outros procedimentos que eram feitos com sofrimento relativo de animais, hoje são feitos por procedimentos mais refinados e sem causar sofrimento aos animais. Os métodos estatísticos modernos e, sobretudo, os métodos muito mais refinados de análise, de diagnóstico de fenômenos, permite hoje que para cada teste se use muito menos animais e se obtenha resultados estatísticos com um número muito menor de animal em cada teste do que antigamente. Então, essas três coisas, o refinamento de técnicas, a substituição de animais por procedimentos alternativos e a redução de número de animais usados em cada teste, certamente diminuiu muito o sofrimento animal.
Certo. E, professor, a última pergunta é uma pergunta de presente para o senhor. Eu gostaria que o senhor, como defensor da utilização de animais em pesquisa científica, criticasse para a gente agora algum aspecto desse tipo de experimento que o senhor acharia desnecessário ou desumano.
Muito bem. Isto é uma coisa que eu sou o primeiro e durante muitos anos, eu acho que no Brasil, eu fui um dos que começou a dizer que não se pode fazer pesquisa do tipo que envolve sofrimento. Eu considero que não há nenhuma justificativa em se usar animais com sofrimento desnecessário. Eu vou até dizer mais por quê. Quer dizer, o sofrimento desnecessário no animal gera duas coisas. Um resultado que não tem valor científico e, se for praticado na presença de um estudante, gera um estudante moralmente mal formado. O estudante que se acostuma a praticar crueldade desnecessária num animal, certamente vai ser um médico que vai praticar crueldade desnecessária nos seus pacientes, especialmente nos pobres, aqueles que não têm o direito de escolher médico, que não têm o direito de procurar um médico a quem ele pague. Esse é o paciente que tem que ser protegido por um treinamento eticamente válido. Qualquer sofrimento em um animal é injustificável por todos os títulos.
Ok. Muito obrigado, professor Maurício Rocha Silva, médico da Faculdade de Medicina da USP e do INCOR.
O professor Maurício Rocha Silva defende o uso de animais em experimentação. Mas e em experimentos de psicologia? Aqueles que o ratinho aperta um botão para ganhar água ou leva choque elétrico? Também são válidos esses experimentos? A professora Maria Amélia Matos é chefe do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo e respondeu a essas e outras questões.
Professora Maria Amélia, num primeiro momento a gente quer saber para que se usa nos experimentos de psicologia os animais? Qual é o sentido de se utilizar animais para experimentação na área de psicologia experimental?
Bom, o sentido é sempre conhecer alguma coisa a mais sobre o ser humano, porque o objetivo da psicologia é entender os processos comportamentais no ser humano. E, nesse sentido, a utilização de animais nos permite uma economia, não apenas material, mas também temporal, de esforços no sentido de compreender melhor o ser humano. Evidentemente que há toda uma concepção de ser humano aqui por trás dessa posição. Nós podemos colocar essa problemática em termos de podemos ou não usar o ser humano e devemos ou não usar o ser humano. No primeiro aspecto, eu gostaria de ressaltar que nós entendemos o ser humano como fazendo parte de todo o reino animal. E, nesse sentido, há uma continuidade, não só biológica, mas também comportamental, entre os animais e o ser humano. Portanto, seria possível fazermos analogias entre o desempenho, as atividades, os processos comportamentais, enfim, de animais e do ser humano. Algumas ressalvas têm que ser feitas, na medida em que diferenças existem de ambiente, de genética, mas grandes generalizações também podem ser feitas.
Professora Maria Amélia, a gente sabe que existe toda uma fundamentação para a psicologia experimental poder trabalhar com os animais. Agora, em termos bem gerais, em termos leigos até, todo mundo sabe que um dos experimentos mais conhecidos é sempre a aplicação de choques nos ratos brancos. Como é que a psicologia experimental lida com esse tipo de trabalho?
Dentro daquele quadro geral que eu já mencionei, de analogia entre o animal e o ser humano, nós utilizamos estimulação aversiva com o animal para reproduzir nele aquela situação que o ser humano passa muito frequentemente, de frustração, de punição, ou de procurar se esquivar de algum evento aversivo. Que efeitos isso tem no ser humano é uma pergunta muito difícil de ser respondida. No animal, eu poderia reproduzir essa situação relativamente com uma facilidade bastante grande no laboratório. Seria uma resposta relativa, mas ela me ajudará a entender o processo no ser humano. Então, vamos supor que eu tenha uma situação em que o animal pode... Ele executa certas coisas e, após a execução desses atos, ele pode receber um choque elétrico. Em geral, o controle desse choque elétrico é feito muito cuidadosamente, ele é entregue nas patas do animal para não atingir nenhum órgão vital e ele tem uma duração muito curta. No caso do rato, por exemplo, seria milésimos de segundo. E ele tem também uma amperagem, uma força muito pequena, porque eu não quero perder o animal, eu quero manter esse animal trabalhando. Bom, vamos supor que o animal esteja envolvido em fazer alguma coisa que lhe renda uma coisa vantajosa como água ou como comida. E quando eu toco uma campainha, eu, além da comida e da água, entrego também um pouco de choque, um pequeno choque. Que efeitos isso tem sobre o animal, sobre o desempenho desse animal? Ele vai parar de executar aquele ato permanentemente, temporariamente, ele vai reduzir apenas a quantidade de execuções, mas ele vai manter essa execução. Isso aqui vai depender da intensidade do choque, da duração do choque, do estado de privação do animal, de outras alternativas que ele tenha para desempenhar e obter o mesmo efeito anterior. Isso é basicamente um experimento de laboratório que é feito muito frequentemente. Os efeitos, as vantagens disso para o ser humano são muito grandes, porque então eu posso estudar o efeito de situações aversivas para o próprio ser humano. Eu quero investigar o efeito da punição no comportamento. A punição é um fato da vida do ser humano. E eu quero investigar isso, investigo com o animal. Eu preciso usar o choque elétrico. Outras pessoas podem usar um barulho muito intenso ou uma luz muito intensa, que são igualmente aversivas.
Muito obrigado. Esta foi a professora Maria Amélia Matos, chefe do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo.